Vamos abrir a palavra, Mateus 11. Vamos ler Mateus 11, o verso 25 até o 30. E depois o 12, do verso 1 ao 14. Vamos fazer isto em três sessões. Pedir que alguém leia a primeira sessão, que vai capítulo 11, verso 25 até o 30. Alguém poderia ler esta passagem? Depois, outro irmão poderia ler a segunda seção do capítulo 12, verso 1 até o verso 8. E a terceira seção, capítulo 12, verso 9 até o versículo 14. Quem poderia ler a primeira seção?
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei um descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Amém. Segunda sessão.
Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor.
E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã uma outra. Os fariseus, tendo saído, formaram o conselho contra ele para matá-lo.
Amém. Essas três passagens têm algo em comum nessas três sessões. Eu, no encargo do Senhor, resolvi voltar ao capítulo 11, 25, até o 30, que ele faz uma conexão, mais especificamente o verso 28 ao 30, tem conexão com o assunto seguinte, do capítulo 12, a questão do descanso, o sabá. Quando você vê no capítulo 11, Jesus fala do sabá para a nossa alma, ele está dizendo: Vinde a mim. Na lei, nós olhávamos e conseguimos ver apenas um dia da semana. Nossos olhos não iam mais longe do que isto. Mas quando a graça de Deus vem e traz a luz, todas as sombras são dissipadas e nós vemos claramente quem é o nosso sabá, quem é aquele que nos dá descanso para a nossa alma. Nós não necessitamos somente de descanso para o nosso corpo. O grande problema da humanidade, se fosse descanso para o corpo, tem sido feito investimentos tão grandes na área de entretenimento, na área de descanso, na questão aparente, física. Mas esse não é o problema do homem. O homem carrega um fardo de pecado e não alcança descanso enquanto sua alma não for livre. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus, no capítulo 11, chamando as pessoas para o descanso, viver o verdadeiro sabá, e vemos, logo em seguida, o capítulo 12, os legalistas contrariando o Senhor Jesus, rejeitando Ele, pelo fato de algumas coisas ocorrerem no sábado, semana, dia, semana, temporal. Então eles questionam o Senhor, contrariam, e o Senhor diz claramente algo que ocorreu com Davi, quando entrou naquele lugar, comeu os pães da proposição, que seria o mesmo que quebrar o sábado, né? A equivalência é a mesma, porque se quebra um mandamento da lei, quebra todos eles. Então, não se podia ninguém comer aqueles pães, a não ser os sacerdotes. Mas uma coisa muito importante para aqueles que vivem da fé. Aqueles que vivem da fé não estão vivendo no plano temporal. O propósito pelo qual o Senhor estabeleceu o sábado na lei era exatamente para que eles entendessem o viver celestial. Então nós vamos ver aqui um pouco sobre, voltando nesse capítulo 11, algo importante aqui, vamos voltar aqui no versículo 25 do capítulo 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, ou amém, ó Pai. Numa outra versão vem a palavra amém antes, uma confirmação do Senhor Jesus, né? Não sei se na tua Bíblia está o amém, né? É, então, ele faz uma oração e diz: amém, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Não é somente uma concordância. Esse amém refere-se a algo no conselho eterno de Deus. Não é simplesmente amém. Quando o Senhor Jesus fala no Apocalipse, isto diz o amém. Isso significa que tudo o que foi planejado por Deus no seu conselho eterno se consumou na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui não é apenas uma concordância de Jesus, mas uma concentração de um propósito. Jesus está de pleno acordo neste conselho, porque assim, né, ele diz, porque assim te aprove. Amém, né? Então, pense bem, isto é uma oração de ações de graças. O Senhor Jesus está dando graças ao Pai por essa posição do Pai, por essa atitude de Deus. Agora, ele fala no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então esse aprove está revelando o que está implicando esse aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isto aqui é de suma importância, porque entre tudo que foi entregue pelo Pai ao Filho, está o encargo maior, o maior encargo, que é de revelar o Pai. Revelar o próprio Pai. E isto ele realmente alcançou. Esse encargo foi concluído na sua vida. Se nós olharmos Hebreus capítulo 1, vamos dar uma olhadinha. Este é um encargo que o filho tinha no seu coração, dado pelo pai. Foi entregue a ele esse encargo a revelar o pai a quem? Aos pequeninos. Jesus tem um pequenino rebanho com pequeninas ovelhas, aos quais ele quis revelar o Pai. Então, demos graças a Deus, assim como Jesus deu graça por este encargo que foi ocultado de sábios e entendidos, porque não se entendem, a revelação de Deus não é para ser entendida. A revelação de Deus é para ser vista, é para ser experimentada. Não basta muito estudo bíblico que não vai chegar a esse assunto. Não vai ser revelado esse assunto teológico profundo, porque trata-se de uma experimentação de conhecimento real, vivo, experimental. Então, isso é a soberania do Filho, encargo do Filho de revelar o Pai. E isto não vem com seminários bíblicos, estudos bíblicos, não vem revelação do Pai. Assim como a vida eterna não vem por muito estudo bíblico, ela vem por uma experiência de ter recebido Cristo dentro de você, Cristo vivendo em nós. E isso é vida eterna. Então veja Hebreus. Verso 3 do capítulo 1 diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A expressa imagem do Pai, do próprio Pai, da pessoa de Deus. Essa, ele disse, certa vez para os discípulos, acho que em João 14, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Esse era um encargo, um propósito de Deus de revelar. Por isso, é de suma importância atentarmos para isto aqui. O Senhor Jesus tem este encargo para aqueles de coração pequeninos e com cabeça pequena. Os cabeça grande, instruídos, acabam por ser atrapalhados por esse conhecimento de ter a revelação do Pai, por ser um sábio e entendido, e achar que por esses meios vai encontrar a revelação de Deus. A revelação de Deus é dada por Jesus Cristo. Se você tem a Cristo, você já tem aí o que vai mover a revelação de Deus em você, do Pai. Quem conhece a Cristo, certamente conhecerá o Pai. Né? Então, fiquemos bem atentos, porque isso é de suma importância nas Escrituras, quando o Senhor Jesus fala destas coisas. Agora do verso 28, abrangendo o capítulo 12, do verso 1 ao 14, nós vemos o assunto do sabá, do descanso. Então nós vemos assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, na lei, cada final de semana, cada sétimo dia, eles paravam com tudo, não faziam nada e descansavam. Mas agora o Senhor vem dizendo que, mesmo com tudo isto, mesmo com o guardar do sábado, que era um pacto entre o povo de Deus e o Senhor, Deus fez esse pacto com eles, deles guardarem o sábado. Mas ainda o Senhor está dizendo, ó, vocês que estão cansados e oprimidos pelo fardo do pecado, não somente o fardo do pecado, mas o fardo da religião, aquilo, o legalismo cansa, traz peso, um peso que não se pode carregar e não traz descanso. Pode ficar guardando 1.000 sábados, 1.000.000 de sábados, não vai ter descanso. Nós só encontramos descanso naquele que é o próprio descanso, Jesus Cristo. Ele trouxe alívio para nós. Então ele está chamando, vinde a mim. Esse tema aqui que Mateus está colocando é exatamente isto. A mente do Espírito está mostrando quem é o verdadeiro sábado, o sabá para eles. Aí, como nós alcançamos verdadeiramente um descanso, um sabá para a nossa vida? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que diz? Encontrareis descanso para a vossa alma. O sábado, a guarda do sábado, dava descanso para a alma? Você pode até responder. Dava? Não dava. O sabá natural, semanal, não dava descanso para a alma. O que dá descanso para a alma? Cristo dá o verdadeiro descanso para a alma. Quando Isaías refere-se ao sábado ou sabá, ele está se referindo a uma pessoa. Ainda que está na lei como um dia da semana, mas isso é figuradamente. Fica provado, Hebreus capítulo 10, verso 1. Os religiosos insistem naquilo que é aparente. Hebreus capítulo 10 vai dizer o que era a lei e o que ela continha. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, o sabá é um bem futuro? Sim, é o mais esperado. E não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Mas a definição da primeira parte desse versículo: a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Sombra. Sombra de Cristo. A lei era a sombra de Cristo. A realidade estava oculta. A projeção na terra era sombra. mas a realidade está no céu, Cristo. A sombra está sobre a terra. Então era isso. Ela trazia a sombra da realidade, da luz verdadeira que viria. Então, Jesus traz descanso, porque o jugo é suave, o meu fardo é leve. Traz descanso, traz o sabá. Você descansa em Cristo. Descansa do pecado, descansa do fardo da lei, descansa do fardo do pecado, descansa do fardo da lei. Descansa de você mesmo, do teu eu. Porque você é crucificado com Cristo. Você descansa do teu velho homem. Ele é sepultado pelo batismo na morte de Cristo. E aí você também não precisa carregar esse cadáver aí. Você descansa, porque agora o teu descanso é: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está o descanso. Ele vive em mim. Então, você entrou nele, você está livre da lei, você está livre de guardar sábado, qualquer dia, se você está em Cristo. Porque isto não nos aperfeiçoa, isto não nos leva a ter a revelação de Cristo. Ou guardar dias, meses e anos. Mas é o próprio Cristo que nos leva a ter a revelação de Deus, a imagem de Deus. O que é o Evangelho da Glória? O Evangelho da Glória está em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória é a imagem interior de Deus, do coração de Deus. Não é apenas o resplendor, é muito mais o que Deus é. Isso é glória. Verso 3 do capítulo 4, 2 Coríntios. E verso 4 também. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o incrédulo? É o que vê somente o que está diante dos seus olhos. O incrédulo quer ver o aparente. Isso é incredulidade. A maior glória de Deus é aquela que revela Deus em nós mesmos, a sua imagem. Aquilo que Ele é. Nós somos parecidos com Ele. Né? Foi esta a intenção de Deus quando fez o homem. Continuando. Então, para os incrédulos, o Deus desse século cegou os entendimentos deles. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo é a imagem de Deus. E aí, quando Ele quer revelar a sua glória, Ele revela Deus mesmo, o Pai. Qual é a glória de Cristo? É Deus. A imagem de Deus. Qual é a glória da igreja? É a imagem de Cristo. Esta é a nossa glória. Quando Cristo é revelado em nós, isso é glória. Quando nos parecemos a Cristo, isso é realmente crescimento em glória. A imagem dele vai aparecendo em nós. Mas não é aquela luz que apareceu na face de Moisés, mas é a santidade dele dentro de nós. O nosso espírito vai crescendo, vai se fortalecendo, e Cristo vai habitando, e o meu proceder se torna como o de Cristo. A minha conduta todo o fruto da minha vida vai mostrando Cristo. Aí, tudo vai mostrando a glória do Senhor. Só que isto, o que vai ocorrendo? Hoje, como há um corpo aqui, detendo essa glória de sair, será quando o dia do Senhor vier, então, este corpo vai ser transformado ou glorificado. A imagem interior vai vir para o exterior. Aí sim, teremos um corpo de glória. Né? Isso é o que está escrito. O corpo da glória do Senhor. Ele diz que o nosso corpo será como o dele. Está lá em Filipenses, capítulo 3, né? Como o seu próprio corpo. Sei que os irmãos gostam sempre de conferir, né?
Aquele texto também de Colossenses, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar.
Também nos manifestaremos com Ele em glória. Filipenses 3:21. Verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ó, para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo de glória que ele tem vai dar a nós também. Quando isso? No dia da sua vinda, no arrebatamento. Isso que vai ser maravilhoso. Nunca mais você vai ter fome, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai precisar desse tipo de comida que você está comendo hoje. Então é muito maravilhoso nós sabermos que o Senhor é o nosso sabá. Né? Teremos o descanso eterno, porque Ele é o sabá eterno. Né? Então nós temos ali o descanso para a alma, né? O sábado que Jesus nos dá, ele é o descanso para a nossa alma. Mas o que significa mesmo? Por que que o sábado existiu e por que que o sábado existe? E nós podemos ver em Isaías que é uma pessoa, Isaías 58. Com que finalidade é isto? Isaías 58, verso 13 e 14. Se desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, nós estamos lendo aqui ainda um vislumbre, uma sombra. Né? Quando se fala de dia, é sombra. E se chamares ao sábado deleitoso, aí já é uma pessoa. Chamares ao sábado deleitoso. Só que este versículo vai rimar com o versículo 14, nós vamos mais à frente. E santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, veja que a palavra é deleite. Para você se deleitar no Senhor, primeiro, não pode fazer a tua vontade, não pode, né, ter a honra própria, não pode seguir os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, estou quase no final do versículo 13, nem falar as tuas próprias palavras. Isso é guardar o sábado, isso é se deleitar no sábado. Chamar o sábado deleitoso. E quem é deleitoso, senão o Senhor? Eu já fiz jejum no sábado, mas qual é o meu deleite? Será que era aquele dia que eu estava ali jejuando? Não, era porque o Senhor estava presente comigo que eu tinha deleite. E não porque eu me separei aquele dia para ficar ali, mas porque a presença dEle me trouxe deleite e prazer. Ele é meu sabá. E agora, verso 14, você vai entender que está se referindo a uma pessoa. Qual pessoa? Então te deleitarás no sabá. Como é que está na tua Bíblia? No Senhor. Liga com o sábado deleitoso do verso 13. O sabá deleitoso. Te deleitarás no sabá, que é o Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Alturas da terra. Uma vida nas alturas. Vida celestial. Não uma vida terrena. Este era o sentido do sábado para eles. Deus queria dizer para eles que eles tinham que trazer sempre na memória deles que o plano de Deus era que eles vivessem se deleitando no Senhor. Mas não, eles ocupavam a semana toda buscando seus deleites, trabalhando para angariar mais riqueza. Que era o deleite natural deles. Então o Senhor deixou um dia da semana para que eles não se esquecessem que o propósito não é esse, não é se deleitar neste mundo, é se deleitar no Senhor. É na vida celestial e não neste mundo. Por isso o Senhor separou aquele sábado, porque eles ocupariam todos os minutos, todas as horas para trabalhar e ganhar riquezas e deleites e prazeres nesta vida. Mas o Senhor está chamando aqui em Isaías, olha, deleite-se no Senhor, Ele é o sabá. Chame Ele de deleitoso. E aí você vai cavalgar nas alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele é nosso sabá. Eu não troco ele por um dia da semana. Hã? De forma alguma. Então, veja, que tremendo é isso. Agora, veja como realmente Deus queria mostrar que isso é algo celestial e não apenas uma questão natural. Em Números, capítulo 15, o versículo 32 até o 41. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Esse adultério, isto significa se deleitando com este mundo, isso é adultério. Tiago 4 nos responde isso. E para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, o Senhor manda executar a lei para aquele transgressor que quebrou o sábado. E após todo esse ritual aí, sangrento aí, que tinha que acontecer, por causa da lei. A lei só podia trazer morte, não vida. Vocês se lembram que no dia em que Moisés trouxe as tábuas da lei e quebrou diante do povo, naquele dia morreram 3 mil pessoas. Vocês recordam isso? No dia do Pentecostes, quantas pessoas viveram na primeira pregação de Pedro? 3 mil. A introdução do Novo Testamento, do novo pacto que é dado, que é confirmado pelo Espírito, veio para trazer vida e não morte. A lei trouxe morte. A graça, o Espírito, traz vida. Então Pedro pregou, 3 mil nasceram, ressuscitaram. Naquele dia morreram 3 mil. Então, vemos aí que a lei só tem ordenança para a morte. Né? Por causa da nossa carne, por causa de nós mesmos. A lei é para aqueles transgressores, mas para aqueles que vivem no Espírito, é outra lei, lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas depois desse ocorrido, esse homem foi trabalhar, foi apanhar lenha no sábado, o Senhor criou um mandamento aqui. Verso 37 e o 38. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. O azul, para que eles olhassem na borda do cordão azul ali, na franja da vestimenta, um cordão azul, que era para lembrar-se das coisas celestiais, para lembrar-se que o propósito de Deus é que eles fossem aquele povo celestial. No momento estavam vivendo debaixo de uma sombra das coisas celestiais. O escritor aos Hebreus fala claramente isto. Agora estão com um cordão azul. E por isso que depois da transgressão do sábado ali, ele manda colocar esse cordão azul. Não esqueçam que o sábado está fazendo e trazendo lembrança das coisas celestiais. E não apenas a interrupção de alguns dias de trabalho. Então, o cordão azul nas bordas das vestes, para que a gente olhe e veja o celestial. Quando nós olhamos para a face de Cristo, vemos o céu. Não é assim? O que diz lá também? Diz que A luz da glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Nós temos que olhar. Se quanto mais nós olharmos para o celestial, menos vamos nos ocupar. Aquele homem estava ocupado a semana inteira e ainda se ocupou no dia que o Senhor escolheu para que ele não se ocupasse com as coisas desse mundo. Se Deus deixar o homem sem lei, ele vai se ocupar o resto da vida com este mundo. Mas Deus não quer. Ainda Deus dá uma oportunidade para ele. Pare no sábado aí. Reflita, se deleite em mim. Lembre-se que fui eu que vos tirei da terra do Egito. É em mim que vocês têm que se deleitar. Por isso que ele falou sábado deleitoso, em contraste com o deleite com este mundo. Chame o sábado deleitoso, porque nesse dia, pense no Senhor, busque a face do Senhor, esteja ali. Mas de forma alguma o Senhor estaria preocupado em fazer disso apenas uma lei. Não era isso. Mas o homem também, por ser cego espiritualmente, gosta muito de lei. E é onde surgem muitas religiões legalistas. Né? Porque ele é cego, não entende as coisas celestiais. Então ele cria muitas leis, Ele aumenta as leis. Ele faz adendos, anexos. Então, e o Senhor Jesus, ele veio falando. Por certo, tinha alguns anexos ali, né? Que não podia curar no sábado. Jesus entrou naquela sinagoga. E eles, ó, falaram até: se tiver alguém para ser curado, que venha outro dia e não no sábado. Imagina, irmão, se eu estou vendo o Senhor da Glória na minha frente, eu vou esperar para vir na quinta-feira? Eu vou abraçar o Senhor naquele mesmo momento, para ser curado naquele momento, seja sábado, seja domingo, seja o que for. E os fariseus falando: se tem alguém para ser curado, o cara está sofrendo, endemoniado. Ó, venha no outro dia, não no sábado. O sábado é que era o dia. O sabá está ali, na frente da congregação. O próprio sabá, a pessoa do sabá, pessoalmente está ali, desceu do céu. Para dar descanso daquela opressão, curar aquela vida e dar alívio, descanso. Isso é o sabá, é o nosso sabá. Eu rezei mil e tantos terços, mas o que adiantou? Eu nunca descansei. Mas um dia que encontrei Cristo, descansei. Glória ao Senhor. Estou me deleitando nele até hoje. E vou me deleitar por toda a eternidade. Amém. Graças ao Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Maravilha, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Então, o que, que o Senhor queria falar com o sábado? Posicionamento nas coisas celestiais. Era isso que ele queria dizer. Posicionamento nas coisas celestiais. Não estava querendo dar uma folga, simplesmente. Agora, interessante que eles se dedicaram tanto para as coisas da terra, que não deram descanso para a própria terra, então eles foram para o cativeiro. Veja 2 Crônicas 36... o verso 19 a 21. Segunda Crônicas 36, do 19 a 21. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram. destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Verso 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Eles usaram a terra, a ordenança do Senhor era que eles trabalhassem a terra por 6 anos. No 7º ano, não trabalhassem nela. 6 anos, o Senhor disse que no 6º ano, faria com que a messe produzisse dobrado para 2 anos. Para aquele ano e para o ano seguinte. E que no ano seguinte eles não cultivassem nada. E mais ainda, o Senhor, a produção era tão abundante porque no próximo ano, que era no 8º ano, eles iam plantar e ainda não teriam colheita, até pelo menos na metade. Mas o Senhor daria a abundante colheita no 6º ano. Mas eles não, ansiosos e preocupados e dedicados somente nessas coisas. Aí usaram a terra todos aqueles anos. Então foram se acumulando os anos. Tantos anos que eles deixaram de dar descanso para a terra, o Senhor somou isto e mandou eles para o cativeiro. Ficaram 70 anos lá. Até que a terra descansou, repousou. Então o Senhor trouxe eles de volta. Então veja, o quanto tempo eles se dedicaram para si mesmos, para fazer sua vontade, agora foram levados para o cativeiro para fazer a vontade de Nabucodonosor. Lá eles ficaram 70 anos. Mas muitos irmãos estavam querendo voltar. Daniel orava noite e dia. Daniel foi muito jovem para lá. E muitos irmãos clamando ao Senhor lá, porque eles sabiam que o Senhor os chamou para se dedicar para as coisas celestiais, para honrar o Senhor. E eles até confessavam, Neemias confessou, nós pecamos contra o Senhor. Então, quer dizer, eles também gastaram aqueles sábados ao invés de dar descanso para a terra. Então, lá na Babilônia, confessavam, se arrependeram. Daniel fez confissão dos pecados do povo e se incluiu. Nós pecamos contra ti. Ele queria logo se livrar dali para poder servir o Senhor lá em Jerusalém. Então, algo bem realmente sério. Olha, para nós um grande descanso, para a humanidade toda, vai ser quando o reino de Deus se manifestar, Cristo como rei, então as nações verão um sabá. E nós estamos vivendo no 7º dia, né, da dispensação dos tempos. E o Senhor vem no 7º dia. Não naquele 7º dia que os adventistas estão pregando. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos no 7º milênio. Então, olha. Agora voltando ali. No Mateus capítulo 12. Do verso 9 a 14. Então, existia um mandamento na lei, né, que está lá em Deuteronômio. Esse também era um objetivo do sábado. Deuteronômio 6, 4 e 5, alguém poderia ler?
Em Israel, o Senhor Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.
Aí. Amarás. Eles tinham esse mandamento. O mandamento da lei, de toda a lei, o maior deles era esse aí. E o que que o sábado dizia quando você separava o sábado? Você estava demonstrando esse mandamento. Amarás. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único. Único. Não fique detido nas tuas idolatrias, no pecado de trabalhar demais e deixar de servir o Senhor. Não fique ocupado tanto com a busca das riquezas, que isso é idolatria, a avareza é idolatria. Mas o sábado está dizendo que você tem um só Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, renunciando tudo isso aí. Amarás, pois, Senhor teu Deus. É isso que estava anunciando, este mandamento do amor. Amarás, primeiro, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamom. Não pode, impossível. O Senhor teu Deus, escuta Israel, é o único Senhor. Daí vem o mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas tuas forças. E nada mais deve ser amado mais que o Senhor. É isso que o sentido espiritual das coisas. Então, o sábado na lei, esse era o sábado na lei. E qual o maior mandamento da lei? Era despertado no coração deles, que é este mandamento, é Deuteronômio 6, 4, 5. O maior deles tinha que ser despertado naquele momento que estivessem lá guardando o sábado, meditando no Senhor. É para que eles tivessem a memória, né, de que saíram do Egito para viverem de um modo celestial, né, conforme já vimos. Então aqui, aí Jesus no capítulo 12, do verso 9, o verso 8 ele diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele é Senhor do sábado natural. Foi Ele que fez os céus e a terra. Ele que fez separação de dias e dias. Ele é Senhor disto. Mas e quando você está nele? Você está limitado a dias e dias? Agora você está batizado no Senhor do sábado. Agora, o verso 9 a 14, nós vemos algo aqui que o sábado tinha um objetivo. Aqui, aparentemente, o fazer o bem, né? Jesus mostrou que o fazer o bem e praticar o amor era lícito, como se fosse, é lícito quebrar o sábado. Para fazer isso. Então, qual era mais importante? Da lei. Guardar o sábado ou praticar a misericórdia e a fé? O juízo, a misericórdia e a fé. Praticar o bem e o amor de Deus. Qual era mais importante? Exatamente. Então, nós vemos aqui, o verso 9 diz, se partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus ou interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Perguntaram a ele. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Claro, não vai querer ter prejuízo. Se o coração do povo já está ligado a este mundo, se uma ovelha cai no buraco no sábado, a ovelha vai morrer. De repente cai lá, tem água dentro do buraco, vai morrer afogada. Não vai correndo tirá-la? Será que vai tirá-la por amor ou vai tirá-la por interesse? Hã? Só Jesus tira por amor nós do buraco, seja no sábado ou qualquer dia. Só o Senhor. As ovelhas que estavam no buraco, ele veio tirar no sábado, graças a Deus. E aí ele diz assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados. É lícito fazer bem nos sábados. Como vamos agora ficar escondido, recluso, deixando as ovelhas no buraco? Deixando uma alma oprimida. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Viu? Como guardar o sábado não faz ninguém celestial, mas faz um assassino. Quantos que defendem o sábado, se for capaz de pular no pescoço do outro para defender sua doutrina, esganam, brigam, rolam no chão por causa de defesa de doutrinária de sábado ou qualquer outra doutrina. Aqui eles se tornaram assassinos, guardadores da lei, formaram conselho para matar o Senhor. Porque ele fez o bem, ele não fez o mal, fez o bem. Você vê como a religião cega e a pessoa se torna um assassino cego. Só a misericórdia de Deus. Então, o sábado tinha objetivo, né? Mostrar o coração do homem, que ele deveria ter um coração cheio de amor pelo Senhor primeiro, depois pelos seus semelhantes. Socorrer, fazer o bem, se aplicar a essas coisas e não ao egoísmo, dedicação a este mundo, buscando só para si. O Senhor está realmente nos ensinando grandes coisas. Então, a prática do nosso amor para com Deus: é lícito fazer bem no sábado. É lícito amar. Amor é fruto do Espírito. E o que diz em Gálatas? Contra estas coisas não há lei, não há lei. Contra essas coisas não se aplica a lei. Contra o amor, que é fruto do Espírito. Vai se aplicar lei contra o amor? Não existe lei contra o amor. A lei é para exatamente proteger, né, a vida do outro. Guardar a vida do outro. Então, quando existir o amor sobre toda a humanidade, não vai ser necessário lei mais. Imagina se todos os homens tivessem o amor no seu coração, precisaria das leis do país? Não precisaria. Não haveria lei. Se todos amassem com justiça um ao outro, não precisaria de lei. Oh, que maravilha! Isso vai ocorrer um dia. Porque o Senhor vai mostrar a sua glória sobre a terra, diz. E a maior glória do Senhor que vai ser mostrada vai ser o seu amor. Foi mostrado, mas alguns não viram, não receberam. Mas agora o Senhor vai mostrar de forma visível. Ele mostrou, mas somente alguns aceitaram. Nós recebemos. Então veja. Há uma distinção do sábado na criação e o sábado na lei. O sábado na criação era como que Deus pregando o evangelho a Adão, pregando o descanso para Adão. Lembra-se como Adão foi feito? Adão foi formado depois que Deus havia feito todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, formou todas as coisas e tal, deixou o homem por último. A forma de Deus pregar o evangelho para Adão. Fez tudo. Aí formou Adão. Vamos supor que aí quando o Senhor formou Adão, já começou a anoitecer. Adão foi dormir. Quando Adão levantou, saiu pensando, vou fazer alguma coisa nesse mundo. Não, Adão, já está tudo feito. Descansa. Esse é o dia do sábado, você vai descansar porque eu já fiz tudo. Isso mostra toda a obra de Deus, irmão. Quando a gente vem para Cristo, o que acontece? Nós não temos que fazer nada. Temos apenas que receber a obra que Ele fez. Nós acordamos, abrimos os olhos e pensamos, vou fazer alguma coisa pela minha salvação. Não, não precisa, você já está salvo. Não precisa fazer nada. Você receba apenas. Está tudo feito. Assim Deus pregou o evangelho para Adão. Ó, está tudo pronto. Então, o sábado na criação tinha um fim. Era exatamente mostrar o evangelho de Cristo. Tudo está consumado. Ele fez. Então, e o sábado na lei era exatamente isso, mostrar que o homem tem que se deleitar no Senhor e amar o Senhor de todo o seu coração. Essas duas lições, na criação e na lei. Então, não temos que ficar brigando por causa de sábado, nada. Nós temos que nos deleitar no Senhor, que é o nosso sabá. Ele que nos deu a salvação. Graças a Deus. Ele fez tudo e nós descansamos. Glória ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito seja o Senhor.